Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Gente, eu gosto muito desse termo, responsabilidade afetiva. Uma expressão, na verdade, né? Porque dentro dela cabem muitos sentimentos que nós sonhamos e lutamos para ter em uma relação amorosa. Empatia, respeito, honestidade, cuidado, só para citar alguns. Aliás, em qualquer relação, nós queremos isso, né? Não precisa ser uma relação amorosa. Eu acho que a gente pode dizer que responsabilidade afetiva é aquela responsabilidade que temos ou deveríamos ter pelo sentimento e pelas expectativas que criamos no outro. A nossa entrevistada de hoje, Natália Timmermann, vai explicar melhor esse termo pra gente, dizer como ele vem se popularizando e também responder perguntas de ouvintes. Ela é médica, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora premiada, autora dos livros Copo Vazio, Rachaduras e Desterros, História de um Hospital-Prisão. Natália, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Renata, esse convite maravilhoso. É um prazer estar aqui conversando com você.
Então vamos lá, está começando. Prazer, Renata. Natália, por que é tão importante a gente falar sobre responsabilidade afetiva? É como se a gente tivesse dado nome a algo que vai ficar mais fácil a gente explicar do que a gente quer. O que a gente deve exigir no relacionamento, né? Que cabem muitas outras coisas dentro dele, né?
Exatamente. E depois que eu escrevi Copo Vazio, eu percebi que eu tinha chegado num lugar e dialogado em questões atuais com pessoas que estavam pensando sobre isso, né? E aí eu fui aprender sobre o meu próprio livro. Fui aprender sobre o que eu tinha feito. Fui estudar o que é essa performance da indiferença afetiva que faz com que as pessoas não se comportem de forma responsável nos relacionamentos, né? E uma dessas manifestações é o ghosting. É o tal do ghosting, que é o que aparece no meu livro Copo Vazio, que, na verdade, quando eu escrevi, eu nem sabia que existia esse termo, né? Pra você ter uma ideia.
A famosa sumida. A pessoa desaparece, não dá explicação, e você fica naquele vazio falando, mas o que aconteceu, né? Onde é que eu errei, né?
Então, sim. Foi a partir de uma experiência que eu sofri em 2013, já faz quase 10 anos. Eu senti ali uma dor que me pareceu desproporcional. É curioso falar em dor desproporcional, porque a dor não é algo que é da ordem da proporção, da medida, né? O sentimento não tem muito a ver com proporção, né? Mas eu sentia que tinha algo ali que estava extravasando, que estava além da conta. E aí eu tive a ideia de escrever esse livro, porque me pareceu ali que aquela dor tinha algo que me ultrapassava. Tanto que a personagem, que depois acabou se chamando Mirella, se chamava Ela. Eu não acho que seja algo específico do feminino. Né? Tanto que, assim, muita gente me escreveu, homens, dizendo que também levaram esse perdido, né? Isso não são só os homens que fazem ghosting, não são só as mulheres que levam ghosting, né? Mas tinha algo ali daquele sofrimento que me parecia conversar com questões das mulheres, né? E aí depois, estudando, depois vendo isso, eu fui, enfim, atrás de... Não só atrás, mas chegaram até mim autores e autoras bem importantes. Uma delas foi a Liv Stromkis, que é uma sueca, e na verdade ela escreveu um tratado sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio em forma de quadrinhos. Ela diz que a partir do momento em que as mulheres começaram a ocupar o espaço público mais do que elas faziam, né? E os homens deixaram de ter exclusividade desse espaço público, isso ao longo do século passado, os homens foram perdendo esse lugar que era um lugar de poder para eles, né? E aí, como eles passaram, segundo ela, né? Estou dizendo de um jeito muito simplificado, convido a leitura desse livro, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, assim é o que chama o livro. O que ela diz, né? Ela diz que esse lugar de poder que os homens sentiram que perderam, eles passaram a exercer dentro das relações. E como é que isso aconteceria? Através do que ela chama de performance da indiferença. Como se você não manifestar o sentimento, não dizer o sentimento, fosse deter um certo tipo de poder nesse jogo amoroso. Só que isso, na verdade...
Seria o tal do controle emocional?
É uma das formas de ver, né? Acho que nenhuma forma de ver esgota, né, o tema. E que bom que não esgota, né? Acho que amor, afeto são das grandes potências humanas, né?
É isso que eu queria entender. Por que nós estamos ouvindo falar mais desse tema ultimamente? Me parece uma coisa depois da pandemia.
É curioso, né? A gente entender por que determinados termos pegam, né? Acho que isso diz da gente também, né? Talvez a gente esteja precisando pensar sobre isso. Acho que as relações têm mudado, né? A maneira com que a gente se relaciona depois, principalmente da internet, das redes sociais, tem mudado. Isso em relações heterossexuais, relações homossexuais, relações abertas, fechadas. Acho que tem muita coisa acontecendo e a gente ainda está precisando entender isso, né? E acho que os termos, a gente pode usar a imagem de pedras nas quais a gente precisa parar para olhar, né? Então, por que que a gente precisou atar esse nó desse termo, né? Talvez porque a gente esteja precisando de fato delimitar coisas que a gente precisa cuidar, né? Talvez a gente esteja precisando.
Cuidar do sentimento dos outros, né? Acho que a gente está cansado de se machucar, né? Nas relações. Me parece assim que a gente vive um momento que todo mundo está muito machucado com as histórias de amor que viveu, né? E eu acho que a gente começou uma defesa, né? Os homens se defendendo desse tal amor, as mulheres se defendendo desse tal amor, de se entregar um para o outro, né? Não sei, não sei se eu estou romantizando aqui. E aí, porque são muitas decepções, né, nos relacionamentos. Eu acho que na hora que você coloca o termo responsabilidade e afeto, dois termos desse, sim, você tem sim responsabilidade sobre a expectativa que você gera em outra pessoa, né?
Eu acho legal a gente pensar que não é uma responsabilidade pelo outro, é uma responsabilidade com o outro.
Isso.
A gente não é responsável pelo que o outro sente.
Mas a gente é responsável pelas expectativas que a gente cria
Exato,
no outro,
exato.
né?
Isso. Acho que eu gosto muito de. Eu não vou lembrar exatamente como isso aparece nesse filme, mas eu lembro de um documentário sobre a bailarina e coreógrafa Pina Bausch. Em que ela dizia, a gente está inteiro em cada gesto nosso. E eu acho que numa relação com um outro, isso é muito verdade. Assim, cada gesto nosso, do nosso corpo, cada ação nossa, a gente está inteiro ali. A gente mostra quem a gente é, né? Então, a pergunta sobre a responsabilidade afetiva, ela é a pergunta que nos leva a uma outra pergunta, que é o que a gente quer ser, quem a gente quer ser nesse estar com o outro. O que é a responsabilidade afetiva? É um exercício ético. Não há nenhum segredo, não há nenhum grande enigma nisso. É uma prática ética, é um exercício ético cotidiano. É você ser com o outro quem você quer ser no mundo, né? E quem você gostaria. Esse exercício de empatia, né? É a maneira como você gostaria que os outros agissem com você. E como é que isso se traduz na prática, né? E por que que talvez isso esteja tão em voga hoje em dia? Isso que você fala, né, Renata, a gente está se machucando muito no amor. Eu acho que a gente sempre se machucou com o amor. Eu acho que estar disponível para uma relação amorosa é estar disponível a ficar vulnerável, né? A gente é vulnerável, a gente amar dói. Mesmo quando dá certo, eu lembrei agora de um verso de uma canção da Letrux, em que ela fala: até o amor ser bom, ele é tão ruim, né? Porque de fato, amar dói, né? E aquele começo de amor que é ao mesmo tempo maravilhoso e terrível, né? É um sentimento muito ambivalente, muito potente, muito destruturante, né? Que tira a gente do nosso
Então,
eixo.
mas aí você falou, né? A gente fica
É.
vulnerável. A partir do momento que a gente
Isso.
começa uma história que a gente está vulnerável, é muito importante que o outro que esteja, que ele conhece, sabe dessa vulnerabilidade, não se aproveite disso. Até uma questão de caráter, né? E seja responsável com o sentimento que ele despertou na outra pessoa,
Isso.
né?
O que não significa não decepcionar, o que não significa
Não,
necessariamente
significa ser
corresponder.
honesto. Nem corresponder, ser honesto, né?
Exato,
Não,
exatamente.
não, não, não falar, não, meu amor,
Isso.
vamos, não, vai, nossa, a gente vai, sonho em ficar com você, que nada, ele sonha em ir embora no próximo, na próxima hora, né?
Exatamente.
Não minta, né? Eu acho que falta um pouco de coragem de ser verdadeiro nas relações, né? E aí você acaba sendo, existe esse termo, irresponsável afetivamente com o outro?
Acho que é uma conjugação, né, da responsabilidade afetiva. Eu acho que sim, acho que se existe responsabilidade é porque existe a
Vamos
irresponsabilidade.
falar, né, Natália, quantas mulheres, eu sei que a responsabilidade afetiva acontece dos dois lados, a falta da responsabilidade afetiva, né? Tanto a mulher machuca o homem, quanto o homem machuca a mulher. Mas a gente sabe que o homem tem muito menos empatia com o sentimento da mulher do que a mulher com o do homem. Não sei. Eu tendo a achar isso, né? É porque pelo menos as mulheres tendem a achar que o erro é delas e elas ouvem muito dos caras. Nossa, mas você criou muita expectativa. Que mulher já não ouviu isso, né?
Sim, a
Fala, mas
gente.
peraí, eu criei ou você criou em mim, né? Essa é a questão, né?
É. No meu livro, No Copo Vazio, a personagem Mirella, em determinado momento, ela escreve uma carta para o Pedro, que é o cara que some, e ela diz algo assim, né? Todos podem retirar suas promessas. As pessoas mudam, né? O interesse pode ir embora. Mas isso é diferente de fingir que elas não foram feitas.
Exatamente. Você não... E aí você fica a louca da relação, né?
Isso, exatamente. E aí ela continua, né? O descontrole é o que sobra de uma relação quando isso acontece, né? Quando, peraí, você falou isso, você fez isso, a gente estava aqui, de repente. E assim, pode mudar. E dói, e vai doer de qualquer jeito. Com a conversa final ou sem a conversa final. Mas a conversa final ajuda sim na elaboração. E isso que você diz das mulheres, né? Da expectativa que as mulheres criam. Eu gosto, é sobre isso, eu gosto muito do trabalho da Valesca
É, a
Zanello.
gente entrevistou ela aqui outro dia.
Ah, que legal!
Maravilhoso.
Nossa, né? Porque ela fala isso, né? Dessa construção dessa mulheridade, né? E do quanto as mulheres elas vão se colocando, aprendem, né? São ensinadas, na verdade, são ensinadas a ocupar sempre esse lugar de cuidado do outro, né? De cuidado do outro, e de querer estar com o outro, como se ter um homem, estar com um homem fosse, nas relações heterossexuais, fosse necessário, né? E acho que isso é um resquício da época em que o casamento era importante para uma garantia de um lugar na sociedade, né? Isso não é mais
Mas
assim.
aonde que isso entra nas mulheres criarem mais expectativas do que os homens? Por conta do que se espera da gente, de ter que ter um
Eu
relacionamento, é
acho que
isso?
sim. É só a gente pensar no nosso imaginário, né? A gente que, eu pelo menos até na minha infância, eu cresci vendo Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, né? O final da história era o casamento, né? E o homem nesse lugar de salvador, vai salvar a princesa abandonada na torre. Né? Então, isso é algo que não se desconstrói de uma hora para outra. E o nosso imaginário, ele está fundado
Mas
nisso.
aí fica aparecendo também que a gente cria expectativa sem que nos dê. Você acha que a gente cria mais expectativa do que os homens criam na
Ah,
gente?
não, 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 não. Não, eu estou falando assim, expectativas de estar numa relação. Agora, dentro de uma relação específica, né? Dentro de uma relação específica, dados os mesmos elementos para o homem e para a mulher dentro de uma relação, se a mulher criaria mais expectativa que o homem. Eu não sei se ela criaria mais expectativa que o homem ou se. É que é muito difícil generalizar também, né? Acho que cada relação é uma
Tem essa
relação.
coisa cultural, né? De que a gente cria expectativa, que a gente tem que cumprir um script, casar, ter filho, mas os homens também têm esse
Isso.
script de ter uma esposa, de ter filhos, né? É um script que ambos têm. Agora, quando as pessoas estão juntas, né? Ou começa uma relação, o que a gente está falando é o seguinte: o que seria a responsabilidade afetiva do homem para a mulher e da mulher para o homem?
Acho que a responsabilidade afetiva é igual para os dois, né? É a disposição ética, né? De ser verdadeiro, né? De ser transparente, de ser claro nos seus objetivos. Não que esses objetivos não possam mudar, porque isso acontece, né? Às vezes o interesse pode acabar.
É, mas na hora que acaba o interesse, é muito importante que o cara fala, acabou meu interesse, porque essa é uma questão minha, não acabou o interesse porque você não é uma pessoa interessante, né? E não deixar nada no ar. Acho que nesse momento que entra o respeito, a responsabilidade afetiva, né?
Isso.
De não magoar o outro, porque essas coisas traumatizam, né, Natália?
Sim, podem traumatizar. Mas as coisas também não são tão simples, porque também não é tão fácil perceber que se perdeu o interesse, né? Às vezes a pessoa mesma não sabe. O lugar do sentimento é um lugar que pode ser confuso mesmo, né? E que nem sempre a gente consegue ter clareza do que a gente está sentindo. E às vezes os sentimentos, eles se misturam, eles oscilam, eles variam ao longo do tempo. E assim, numa relação, às vezes, numa mesma semana, numa situação você está sentindo uma coisa com relação à pessoa, em outra situação, não. E aí, bom, como entender isso, né? Como lidar com isso?
Nossa, eu
Como
te
lidar?
pergunto, como lidar com isso, Natália? Como lidar com isso?
Não há uma receita de como lidar com isso, né? Acho que sinto te decepcionar de novo. Mas não há essa receita. A gente pode ir entendendo como levar adiante com conversa com a pessoa com quem a gente está se relacionando e com a gente mesmo, né? O que ajuda não responder as coisas imediatamente? Acho que a gente vive num tempo em que a necessidade de resposta imediata exerce um apelo gigante e causa muitos estragos, né? Se a gente, vamos parar para pensar quando a correspondência entre as pessoas acontecia através de cartas. O tempo que existia, e eu digo isso porque parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem muito a ver,
Tem
porque
muito a ver. Muito a
nesses
ver.
tempos de WhatsApp, de aplicativo, dessa urgência de resposta, em que o outro demora um pouco para responder e a gente já acha que ele está.
Sumindo.
Isso.
Sendo desatento. Não está
Tá
pensando
sendo
em mim.
desatento, isso, tá sendo desatento, tá sendo descuidado. Às vezes não, simplesmente não. E é importante a gente deixar esse tempo transcorrer. A urgência e o afeto são duas coisas que, quando estão juntas, elas podem bagunçar as coisas, né? Então, e é muito assim, a gente vê isso cotidianamente. Enfim, a pessoa demora para responder: ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Será que tá tudo bem? Né? Será que sofreu algum acidente? Ou está me rejeitando, né? Vem a sensação de abandono, né? Mas é apenas um tempo de resposta. Você não é necessariamente o centro do mundo da outra pessoa. E, enfim, a vida está transcorrendo. Não dá para. Os sentimentos, eles não podem ser colocados assim, numa balança, para serem medidos. E eu vejo assim, na clínica, né? Ah, é porque eu respondo rápido, ele demora para me responder. Mas cada um tem seu tempo, né? Às vezes nem. E eu acho saudável ficar sem olhar o celular um pouco. Enfim, o que que é urgente, o que que não é? E é curioso, eu até escrevi um conto outro dia que saiu no Jornal de Psicanálise da Sociedade Brasileira de São Paulo, que eles me pediram para escrever um conto que falasse, que abordasse esse tema da hiperconectividade e da exaustão, né? Que é outro binômio. Com o qual a gente precisa lidar muito constantemente. E eu acho que coloca. A hiperconectividade e a exaustão são elementos que interferem muito na nossa forma de se relacionar, né? Por que que acontece? Responder a mensagens, mesmo assim, eu vejo isso por mim mesma, né? No meu WhatsApp, quando tem sei lá quantas mensagens de paciente, de família, de filho, de companheiro, de amigos, e responder aquilo entra tudo na ordem da tarefa. E às vezes a comunicação amorosa não é da ordem da tarefa. E não pode ser da ordem da tarefa. Com as redes sociais e com os aplicativos, com essa velocidade, a necessidade da velocidade, né, nas respostas, a gente perde algo muito valioso no nosso jeito de se relacionar e na comunicação amorosa, que tem outro tempo, um tempo específico da relação, específico de cada casal, de cada dupla que se forma aí para se relacionar. Então, por isso que não dá para dizer que há uma regra sobre como ser responsável afetivamente. Acho que isso depende de cada caso, depende dos acordos de cada um.
Acho que tem que ter acordos, né?
Isso, acho que
Eu,
tem que
e,
ter
é,
acordos.
acordos e respeitar o tempo do outro. Acho importante isso que você disse, né? A gente não respeita o tempo de cada um, né? A ansiedade, né, que a gente vive, nos faz já criar várias coisas na cabeça, né? Eu vejo, me impressiona muito assim, uma coisa que eu acho que até um pouco infantilizada das mulheres, se eu vou aqui fazer uma crítica a algumas mulheres, é que acabam infantilizando esses sentimentos, como elas não têm a resposta, elas criam algumas expectativas mesmo nesse sentido de esperar uma resposta rápida, de querer estar o tempo inteiro conectado com o outro, né? Essa ansiedade pelo relacionamento, ela acaba colocando até a intimidade do relacionamento nos grupos de WhatsApp de amigas, pede-se a intimidade com o outro. Acho que tá me passando várias coisas aqui na minha cabeça enquanto você está falando desse tempo, né? De respeitar o tempo do outro. É muito interessante. Mas, assim, a gente não pode perder o nosso foco, que é que aí o quanto que nós, mulheres, estamos angustiadas e estamos insatisfeitas com a responsabilidade dos homens em relação aos nossos sentimentos, né? Porque tem uma ideia também de que, nossa, as mulheres estão disputando os homens à tapa. Isso é horrível, né? E não é isso que está acontecendo, calma lá, gente. Uhum. Então tem uma coisa entre os homens, desse amor líquido mesmo que a gente vive, né? Sem compromisso. Então eu não sei o quanto que a responsabilidade afetiva, onde que a responsabilidade afetiva entra em vários tipos de relacionamento, né?
Eu acho que a gente ainda está descobrindo isso, né? E essa questão do tempo, ela é de fato crucial. Você estava dizendo, né, de como as mulheres têm se queixado, né? E eu digo de novo, não são só as mulheres, tá? Os homens também têm se queixado. Eu vejo isso na clínica, né? Claro que, enfim, não há nenhuma pesquisa.
Se queixado de quê, Natália?
Das mesmas coisas. Há homens que também querem se relacionar e não encontram parceiras, se queixam de não serem correspondidos. E é curioso, né? Há mulheres que querem estar num relacionamento, mas não conseguem também estar num relacionamento, acabam, de certa forma, se colocando sempre nesse estado de busca, que é um estado que nos preenche também, né? Estar em busca, estar à procura. Se a gente parar para pensar, estar num relacionamento não é nada fácil. Eu gosto que hoje em dia a literatura aborde também, porque, enfim, se há algum tempo, no século passado, há dois séculos, na época da Jane Austen, a literatura, as histórias terminavam no casamento, né? O fim da história do casamento. Hoje em dia a gente tem narrativas que abordam também. E depois? O que acontece depois?
Depois casou, tá bom. Casou, não viveram felizes para sempre. Vai ter que administrar esse amor, né?
Exato. É aí que começam. Não é que aí começam os problemas. Outros problemas começam, né? Outras questões começam.
E aí onde que entra a responsabilidade afetiva? Porque aí começa tudo que dentro de uma relação pesa, né? Que é aquilo que é a competitividade, o domínio do território, quem tem mais poder, fica uma...
Isso.
E o que eu acho muito complicado é você, quanto mais íntimo o relacionamento fica, quanto maior a intimidade, mais você conhece as fraquezas do outro.
Exato.
E eu acho que é nesse momento que você conhece as fraquezas do outro que você tem que mostrar seu caráter e ser responsável com o sentimento do outro e não usar a fraqueza do outro. Acho que esse acaba sendo um momento crucial, né? Num relacionamento.
É um enorme desafio, porque o amor é isso, né? Um relacionamento longo, amoroso, na verdade, é um relacionamento em que a sombra de cada pessoa vai estar ali. Eu acho que a gente acaba escolhendo relacionamentos nos quais a gente, claro, se sente bem. Acho que deveria ser assim, né? A gente escolher relacionamentos nos quais a gente se sente bem, mas nos quais a gente pode olhar para questões nossas também, né? O relacionamento é um... Eu acho que a gente se conhece mais a partir do estar com o outro do que sozinho. Uhum. É estando com o outro que a gente conhece muito das nossas coisas. E eu digo isso, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu lembro que em determinado momento do meu casamento, a gente fez terapia de casal e a sensação que eu tinha naquele contexto era que as minhas questões de análise pessoal, elas apareciam ali sem que eu fizesse esforço nenhum de dizer. porque era a dinâmica fazia com que aquilo aparecesse, né? Então, no relacionamento com o outro, a gente é uma oportunidade da gente olhar para as nossas questões, né? Também, eu acho complicado, responsabilidade afetiva também significa não colocar tudo na conta do outro, né? Também, e não esperar que o outro vá resolver todos os nossos problemas, porque não vai, né? Eu acho que é também conseguir discernir o que é meu, o que é do outro, o que é nosso, né? O que nessa relação das minhas questões fica mais aguçado e vice-versa.
Você acha que o ghosting, né? Essa uma pessoa desaparecer completamente sem deixar notícia, ou simplesmente encerrar o relacionamento sem explicação, ou simplesmente começar um relacionamento e falar, nós começamos um relacionamento? Como assim? Não, a gente estava saindo, né? O ghost seria o ápice da falta de responsabilidade afetiva?
Talvez, acho que sim. Talvez o ghosting seja, assim, o ápice da falta de responsabilidade afetiva, e não é de agora, né? Acho que, enfim, a gente já ouviu a expressão, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. É algo que tá aí também no nosso imaginário, né? E não só agora na época das redes sociais, dos aplicativos.
O quanto isso traumatiza uma pessoa que sofre isso?
Isso pode traumatizar. Por quê? Por que pode traumatizar? Porque
ela vai achar que a culpa é dela.
Também. Vai achar que a culpa é dela. Primeiro que não vai entender. Todo fim dói. Todo fim é possivelmente e potencialmente doloroso. Todo fim de relacionamento é potencialmente doloroso. Só que quando esse fim, ele não é dito, quando ele acontece, assim, com um sumiço, primeiro, a pessoa não entende que foi, demora mais para entender que foi um fim. Sempre há esperança, né, de que não seja um fim, porque não foi dito, né? Então, acaba acontecendo um certo tipo de movimento pendular, né? De um lado é ele, supondo que é um homem que sumiu, né? Ele, aconteceu alguma coisa com ele, ele se machucou, ele perdeu o celular, ele, enfim, sofreu um acidente, alguma coisa aconteceu para ele não responder. O outro polo é uma bobagem, né? Ah, ele, enfim, simplesmente, sei lá, apagou meu número, esqueceu. Mas a grande verdade, o centro desse pêndulo é ele não quis mais. Ele não quis mais, é uma verdade muito dolorosa.
E não teve responsabilidade afetiva no sentido de deixar claro, né,
isso,
o que
não
aconteceu.
Deixou claro.
E isso traumatiza a ponto das pessoas passarem a ter dificuldade em ter novos relacionamentos?
Pode acontecer, sim, de depois de um término desse tipo, ficar mais difícil de se relacionar depois. A pessoa passa a aderir a um discurso de nada dá certo pra mim, nunca dá certo, e se sente responsável, tenta repassar o que eu fiz de errado, como se o problema fosse dela, né? Como se... E não é, muitas vezes não é. Não se sente digna desse respeito, de ter recebido uma resposta, não se sente cuidada. Eu acho que o fato de que hoje existem aplicativos de relacionamento e uma possibilidade muito grande de encontros, de outros encontros, acaba fazendo com que as pessoas ajam como se um perfil fosse uma pessoa e como se as pessoas fossem descartáveis. Sabe-se lá por que a pessoa não quis e resolveu ir embora, né? E como se pudesse apagar essa pessoa da vida do outro, né? Não existe mais.
Nossa, eu acho que a pior sensação do mundo é essa, né? De ser descartada. De você provocar no outro a sensação de que você é descartável, né? Isso é de uma falta de responsabilidade afetiva imensa, né, Natália?
Isso, é. E acho que... E por que dói tanto, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente nasce, que a gente sai do útero e vai pro mundo, né? E a gente, a partir desse ponto, se instaura a grande, imensa e infinita vulnerabilidade humana, porque, assim, a gente, claro, a gente vai deixar de ser tão dependente, mas a gente nunca vai ser completamente independente dos outros. A gente somos seres sociais, a gente aprende a falar com o outro, a gente aprende a viver com o outro, a gente aprende quem a gente é constitucionalmente, a gente aprende quem a gente é com o outro. Então, a gente nunca vai deixar de depender do outro. E essa sensação, isso é algo que nos expõe a essa dor ao longo da vida inteira. Então, quando isso acontece, né, quando uma ruptura acontece dessa forma, sem esse cuidado, né, é como se toda essa vulnerabilidade, é como se ela ficasse em carne viva de novo, né? Como se essa fragilidade toda viesse à tona.
Uma sensação de falta de proteção, né?
Isso.
Do mundo, isso. Falta de cuidado. E é isso mesmo, acho que a falta de responsabilidade afetiva é isso mesmo, é te deixar. É a falta de cuidado, né? É você desrespeitar o papel, né, das expectativas que você gerou no outro, né?
É colocar em prática o fato de que, sim, a gente é abandonável. E é quase como se fosse assim, a ilustração desse ser abandonável nessa forma de abandono. Um abandono que pode ser simples, que pode ser banal, mas que pode ser muito doloroso, né? E é uma dor física, que chega a ser física. Há estudos que dizem, né? A dor do abandono, a dor, principalmente, há estudos que falam especificamente dessa situação do ghosting, que é uma dor tão física que melhora com analgésico, melhora com analgésico comum que a gente toma para dor.
Que loucura.
Então, uma dor física mesmo, como se faltasse um pedaço.
Você, muito interessante isso, né? Porque a gente está falando em época de relacionamentos por aplicativos. E já vou começar as perguntas dos nossos ouvintes. É justamente sobre esses relacionamentos em tempos de aplicativos. São duas perguntas sobre aplicativos que a gente selecionou aqui. Vamos ouvir.
Meu nome é Andréia, tenho 50 anos, sou natural do Rio de Janeiro. E minha dúvida e pergunta é: será que vamos viver somente relacionamentos por aplicativos?
Agora vamos para outra pergunta.
Meu nome é Claudenice, tenho 36 anos, moro na cidade de Crateús, Ceará. E, assim, a confiança é algo que vem com o tempo, né? Com a vivência. Então, como confiar no mundo dos apps, nesse mundo dos apps?
Você, como psiquiatra, o que você acha que está acontecendo? Como é que você responderia para ela?
Eu acho que a gente ainda está tentando entender o impacto que se relacionar dessa forma, por aplicativos, pelas redes sociais, tão intensamente, expondo tanto da nossa intimidade para o mundo, né, com essa confusão tão grande entre o que é público e o que é privado, eu acho que a gente ainda está entendendo qual é o impacto disso tudo, né? Agora, respondendo a pergunta da Andréia, se eu acho que a gente vai se relacionar só por aplicativos, eu acho que não. Eu acho que a gente não pode substituir a presença, acho que não dá para substituir a presença, né? E o encontro. Acho que tem algo da ordem do encontro que, sim, os aplicativos podem potencializar.
É, porque começa no aplicativo e vai presencial depois, né?
Isso, acho que precisa, enfim, e às vezes essa passagem do aplicativo para o presencial, ela pode trazer surpresas, né? Boas ou ruins. Né? Às vezes, enfim, encontra, nem não estava tendo muita fé e é melhor do que esperava, ou vice-versa, né? Pessoas que se relacionam há muito tempo virtualmente, quando se encontram, não era bem assim, como fazer essa transição, esse trânsito, né, do virtual para a presença, para o real, para o físico, para o corpo, né? Porque tem algo da ordem do encontro amoroso que tem a ver com toque, que tem a ver com pele, que tem a ver com cheiro.
Com olhar, né?
Isso. Olhar, exatamente, presença. Né? Com estar diante do outro.
É, mas é que parece que inverteu a ordem, né, Natália? Porque antes a gente se olhava no bar, se olhava na festa, se olhava na rua, aí se aproximava, conversava e, de repente, rolava o relacionamento. Agora parece que começa o relacionamento já no virtual e depois, será que é isso mesmo? Vamos para o presencial, né?
Sim.
Então inverteu muito a ordem, né? E aí você acha que isso torna as pessoas menos com menos responsabilidade afetiva?
Acho que emendando aí na pergunta da Claudenice, o fato de que os relacionamentos começam no virtual, eles podem justamente dar a impressão de que, enfim, como você não conheceu ainda a pessoa, é mais difícil estabelecer um cuidado mesmo. Né? E acho que, tanto pelo aspecto do, assim, se você nunca viu a pessoa, se você viu poucas vezes, né? se a intimidade não se estabeleceu...
Não se viu presencialmente, já se viu por câmeras e tal, mas é diferente. Mas você acha que um relacionamento começar no virtual gera mais falta de responsabilidade afetiva? Fica uma coisa mais descartável?
Eu acho que isso pode acontecer, sim. Primeiro porque, assim, bom, primeiro, isso que você falou, né? Os encontros na rua não deixaram de acontecer, eles ainda existem, ainda existem. Talvez eles sejam menos frequentes, mas existem. Então, assim, é sempre importante tirar um pouquinho o olho da tela do celular e olhar para o mundo, olhar em volta, né? E não necessariamente nem encontros amorosos, para ver o que está acontecendo na vida, no mundo, na rua, no ônibus, né? Na padaria, sei lá, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Olhar para o mundo é importante. Mas o que acontece? Quando a gente conhecia alguém numa festa ou por amigos em comum, a gente sabia que existia a chance de a gente encontrar essa pessoa de novo, né? Ou que por esses amigos em comum a gente tinha uma certa reputação a zelar. E isso, quando a gente conhece alguém num aplicativo, com ninguém intermediando essa relação, ou sem que isso seja... num ambiente comum, sei lá, na faculdade, no trabalho, sei lá onde, acho que fica a impressão de que dá para assumir, de que dá para agir como se aquilo não tivesse existido, só que isso não é verdade, né? E algo que a gente precisa aprender, tanto coletivamente quanto individualmente, né? O que a gente não elabora volta para a nossa vida. Ou para nossa história, da nossa história, né? A gente precisa elaborar as coisas para que a gente consiga assimilar.
Você quer dizer o quê? Elaborar?
Por exemplo, a pessoa que some sem dar explicações. Estou dizendo que isso também tem impacto para ela, né? Ela agir como se aquela relação não tivesse existido, mas provavelmente aquela relação, aquele estar com aquela pessoa convocava algumas questões que vão voltar mais para frente também, né? Com as quais naquele momento aquela pessoa não pode lidar e agiu dessa forma, né? Sem ser responsável com o outro e, digo, com si mesmo também. Porque quem essa pessoa está sendo no mundo, né? O exercício da empatia, ele não é bom só para quem recebe. Ele é bom também para quem exerce. É prazeroso, faz bem. E não só isso, né? Eu acho que responde aquela pergunta. Quem você quer ser no mundo?
É.
Quem é você? Como você quer responder isso cotidianamente, né? Que tipo de pessoa você quer ser?
Eu acho que essa resposta também serve para essa próxima pergunta que chegou para a gente, da Andressa. Vamos ouvir? De 26 anos, de São Paulo.
Oi, sou Andressa Schmidt, tenho 26 anos, sou de São Paulo. E eu gostaria de saber por que que é tão difícil as pessoas serem honestas ao invés de ficarem com joguinhos e sumir.
Olha, Andressa, eu queria ter uma resposta, assim, certeira para você.
Mas
eu
é
não
difícil.
Assim, acho que cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar, né? As pessoas agem assim porque X ou Y ou Z. Acho que cada um tem a sua história, cada um tem as suas questões, né? Mas eu acho que sim, a gente está num momento em que demonstrar e falar dos sentimentos pode acabar sendo visto como uma espécie de fraqueza. E, na verdade, o que a gente percebe é que é o oposto disso, né? O quanto conseguir falar e ser honesto não é fraqueza, né? É conseguir estar diante de um relacionamento amoroso em toda a sua potencialidade inteiro, integralmente, né? Com integridade. Então, mas sim, acho que depois que a gente começou a se relacionar desse jeito tão veloz, intenso e intermediado por tantas dessas geringonças tecnológicas, né? Por tantos aplicativos e apps de relacionamento, redes sociais, enfim, etc. Novas regras foram sendo colocadas, né? E acho que a gente está numa nova circunstância de relacionamento que a gente ainda está tentando e precisando entender. Talvez esteja todo mundo um pouco perdido. Se eu parar para pensar, por exemplo, no meu grupo de amigas... A maioria das minhas amigas é quem sustenta a casa agora, e não os homens. Acho que está acontecendo essa inversão. Está acontecendo, inclusive, uma sobrecarga para o trabalho doméstico. A organização da casa ainda fica muitas vezes, na maior parte das vezes, sob a responsabilidade da mulher, né? E aí acho que a gente ainda está se havendo com isso, como lidar com essas questões, com essa nova disposição das coisas, né? Estamos no momento de, bom, agora a tecnologia chegou, não tem mais volta, não tem como a gente fingir que isso não existe, que essa nova forma de se relacionar está aí, né? Essa exposição da intimidade tão frequente, tão constante, e o que a gente faz com isso?
Você sabe que eu comecei esse podcast pensando, não, A responsabilidade afetiva é algo muito mais que falta, muito mais do homem para a mulher do que da mulher para o homem. E eu estou aqui, a gente já daqui a pouco está caminhando para o final, você já me convenceu, nem sei se essa era a intenção, acho que na verdade a falta de responsabilidade afetiva gera falta de responsabilidade afetiva, seja ela de que lado começou, do homem ou da mulher, né? Eu acho que talvez seja um exercício.
Sim.
Quanto mais responsável você for com o afeto do outro, né, em relação ao afeto do outro, mais ele será com você também. Eu acho que a gente vai aprender nesse sentido. Não sei se eu me fiz clara, né?
Sim.
Que a gente está muito na defesa um do outro. Não, ele está me desrespeitando. Não, deixa eu recuar. Então, essa entrega, acho que quanto mais a gente for tendo responsabilidade, respeito, né, com o sentimento do outro, a gente vai ensinando, talvez. Ou estou romanceando, Natália.
Não, acho que você está certíssima. Acho que a gente vai aprendendo. E é uma prática, né? Irresponsabilidade afetiva gera irresponsabilidade afetiva e o contrário também. Acho que quando a gente é responsável, a gente está, ao mesmo tempo aprendendo e ensinando. A gente está instaurando uma maneira mais, clara e mais honesta de se relacionar, né? Acho que o que não significa estar imune à dor. O que não significa estar imune, à perda, à frustração. Não, não é isso, porque isso é da ordem do afeto. Acho que a gente se relacionar tô insistindo nesse ponto, porque também já vi acontecer. Ah, ele me deu ghosting, mas aí vai ver, não foi ghosting, a pessoa deixou claro. Só que não era a resposta que ela queria.
Tem uma pergunta aqui que chegou para mim. Vou colocar a Daniele para você ouvir.
Olá, Renata. Aqui é a Daniele, sou do Rio de Janeiro, tenho 39 anos, adoro o seu podcast. A minha dúvida é: como é que a gente identifica que o nosso parceiro tem essa responsabilidade afetiva na relação?
Vai ter que viver na prática, eu acho, hein, Daniele?
Ah, Renata, eu também acho, porque não é algo. É algo que se dá na relação. Né? Não é
Eles
algo que
não.
vem pronto da pessoa.
Ah, mas não dá sinais? Logo no começo, assim, quando você conhece a
Claro,
pessoa?
é.
Como é que a
Sim.
gente fica atenta a esses
Pois
sinais?
é. Ó, isso é uma pergunta interessante. Eu vou falar de como eu coloquei isso, de como eu tateei isso, essas ideias, no meu livro Copo Vazio, que é uma ficção, né? O que que acontece no Copo Vazio? A Mirella se relaciona com Pedro por 3 meses e ele some, ele desaparece. Só que no livro, e eu fiz questão que isso tivesse ali, ele já dava sinais de que ele não estava assim tão interessado. Ele era ambivalente, ele falava uma coisa e depois se contradizia. Ele dizia as coisas de determinado jeito. Vou dar um outro exemplo. Numa festa, por exemplo, de repente, do nada, ele puxa ela e vai embora, como se tivesse visto alguém que não poderia ver, sabe? Como se fosse uma atitude suspeita, assim, né? Ela não conseguia.
Aquela coisa de repente, marcar e desmarcar em cima da hora,
Isso,
fala uma coisa e depois não se lembra, né?
exatamente,
Ah, não, pera um pouquinho, te ligo daqui a pouco. Te liga no dia seguinte. Putz, nossa, tive um problema. Marcou com você. Ah, esqueci que marquei com você,
isso, acho que
né?
a pessoa tá mostrando o interesse ou o desinteresse dela, né?
A falta de cuidado também, né? Assim,
Isso,
de
a falta de
manter.
cuidado.
E manter essa relação. E eu acho que a gente tende a falar, não, vai ver que foi isso mesmo, né? De repente é do jeito da pessoa, às vezes ele nem está desinteressado. De repente não tá, não é uma pessoa que vai ser cuidadosa com você, né?
Exato, E no meu livro, a Mirella escolheu não ver esses sinais, né?
Você acha que as mulheres escolhem normalmente isso, não ver esses sinais em prol, sei lá, de uma expectativa de que se cria sem a pessoa até gerar expectativa nela?
E essa palavra escolha, ela é uma palavra também perigosa, né? Porque escolher implica uma decisão,
É.
como se fosse algo consciente, né? Como se fosse deliberado, né? Eu não quero ver. Talvez ela não tenha podido ver, né? Talvez ela não tenha enxergado. A gente só vê o que a gente está pronto para ver, afinal de contas, né? Tem coisas que a gente não consegue ver.
É, mas o outro lado é perigoso também, né? Porque quando você vê e sofre essa falta de de responsabilidade afetiva, desse respeito com seus sentimentos, no, na próxima relação você já fica com 10 pés atrás, né?
Exato. Isso é algo que é importante cuidar
e
mesmo,
atrapalha,
né?
Também, né? Isso. Porque aí você não se entrega, né?
É, e isso que você tinha comentado, né, Renata, de determinados tipos de términos podem deixar as pessoas traumatizadas. E sim, podem mesmo, porque é como se a gente... levasse uma experiência para outra, né? Carregasse uma mochila que não é nossa, levar para um relacionamento algo que não diz respeito a esse relacionamento. Mas quem pode fazer psicoterapia, psicanálise, algum tipo de terapia, ter algum suporte nesse sentido, é sempre bom.
É uma loucura, né? Esse mundo que a gente está vivendo é tão louco que, olha, para viver uma relação amorosa, fazer terapia ajuda. Não é?
Verdade,
é verdade. É verdade.
É, mas acho que não só pra ver uma relação amorosa, né? Acho que pra.
Na vida,
enfim,
né?
Pra se conhecer, pra se entender, pra. Ou pra estar no mundo no máximo de. Assim, mais próximo de si mesmo, do ser si mesmo, né? E entender o que é esse ser si mesmo.
O autoconhecimento. A chave de tudo é sempre o autoconhecimento, né, Natália?
Sim, acho que é importante. É um passo bem importante, assim, a gente se conhecer, a gente se entender, a gente perceber o que a gente tá sentindo. Porque às vezes até isso é difícil da gente entender. Por exemplo, o que acontece muitas vezes. Várias vezes já vi isso na prática clínica. Ah, a pessoa chega do encontro, ah, me contando. Nossa, mas ele falou tal coisa. Procurando sinais de que a pessoa estava interessada, de se a pessoa estava interessada ou não. E aí eu pergunto, e você? Você se interessou por aquela pessoa? Porque às vezes o amor é sim, o desejo é o desejo do outro. Mas também é importante a gente entender o nosso próprio desejo, né? A gente reconhecer o nosso próprio desejo. Que às vezes, nessa busca de ser desejado, de ser amado, a gente esquece que do nosso próprio desejo. Que a gente também tem a nossa parcela na relação, né?
E aí... fica vulnerável mesmo.
Exatamente, aí a gente fica bem vulnerável.
Vamos lá, ouvir a pergunta da Duda, de 31 anos.
Oi, gente. Meu nome é Duda. Eu sou aqui da equipe da produção do podcast. Eu tenho 31 anos. E a minha dúvida é o seguinte. Eu percebi que faz parte da estratégia de sedução dos homens fazer promessa. Do tipo, você sai com a pessoa uma vez, duas vezes, e ele já solta no ar, assim, uma viagem de ano novo, consertar o ar-condicionado, te ajudar na mudança. E aí eu fico me perguntando, como que faz, assim, porque hoje em dia eu ouço isso e não acredito, né? E como que faz pra gente ou voltar a acreditar, né? Acreditar em algumas que de fato são verdade, são sinceras, ou saber diferenciar o que é, que são essas palavras... que a pessoa só solta do que é de verdade um plano para o futuro. É isso, obrigada.
Resumindo, como se proteger, né?
Uhum. A pergunta é de $1 milhão, Duda. olha, e sabe o que deixa essa pergunta ainda mais... de resposta ainda mais difícil? O fato de que há vezes em que quando a pessoa faz essas promessas, ela de fato acredita nisso. Não dá pra dizer que, enfim, quando o cara fala, ai, vamos viajar no novo, que naquele momento ele não estivesse pensando nisso. Talvez ele tivesse. Mas depois isso mudou. É muita vulnerabilidade, né? Poxa, as coisas podem mudar tão rápido assim? Podem, né? Não há garantias. Acho que saber que não há garantias é importante. Eu lembrei agora de um capítulo de um livro da Hannah Arendt chamado A Condição Humana. O capítulo chama A Imprevisibilidade e o Poder de Perdoar. A ação humana, ela tem consequências imprevisíveis, ela é irreversíveis e imprevisíveis. A gente não controla exatamente, não tem como a gente controlar. Por isso que também é importante a gente cuidar de como a gente fala sobre a responsabilidade afetiva. Porque por mais que uma pessoa seja muito cuidadosa, não dá para garantir que a outra pessoa vai se sentir cuidada e respeitada, ou, enfim, atendida nas suas expectativas, né? Nas expectativas criadas. E assim, quando a Hannah Arendt fala, né? A irreversibilidade, a imprevisibilidade e o poder de prometer. É um poder. Isso ela coloca o prometer como um poder. Quando isso é feito dessa maneira leviana, é um abuso desse poder, né? É ao mesmo tempo um abuso, um desperdício, uma banalização, disso, que poderia ser algo tão, de fato, vou redundar na palavra, mas tão poderoso, né? É um desperdício de uma potencialidade muito grande. O que é uma pena, né? Quando isso acontece. De novo, não há regras de como lidar com isso. E eu acho que é dentro da relação, né? É ficar atento aos sinais, é ficar atento a si mesmo, né? Aprender a diferenciar o que é insegurança que vem de outras relações e o que é incômodo com determinados sinais. Porque às vezes acontece essa confusão, né? Diante de uma determinada situação, puxa, será que isso está me incomodando porque eu estou trazendo isso de frustrações anteriores ou porque de fato isso é incômodo? Porque de fato isso não me parece muito cabível nessa situação, né? Eu tô lembrando agora de uma situação com um paciente que, e é curioso, agora falando dos homens, né? Ele se queixava muito de que as mulheres não atendiam às demandas dele, né? Ele queria sempre mais, as mulheres não queriam. Até um dia que ele tava num relacionamento super, começando a sair com uma pessoa, e depois do segundo, terceiro encontro, a pessoa virou para ele e falou que queria adotar um cachorro junto. Ele falou, nossa. Né? Aquilo foi muito desproporcional para ele, foi muito descabido. Ele falou, né? Ele chegou a essa conclusão, né? É como se ele, naquele momento, diante daquela desproporção, ele tivesse entendido o que determinadas atitudes dele poderiam ter causado nas mulheres antes e terem assustado elas.
Numa situação como essa, qual seria a responsabilidade afetiva dele nesse momento em que ele percebeu o quanto que era grande a expectativa que essa mulher estava em relação à relação?
E pois é, e não é uma expectativa que ele tinha criado, né? Não era ele, assim, ele não tinha, eles estavam saindo fazia pouco tempo, eles tinham saído só 3 vezes, né? Então não dá para dizer que era ele que tinha criado essa
Mas é o
expectativa.
momento dele exercer a responsabilidade
Sim,
afetiva e deixar claro, calma lá.
exatamente, ele pode falar assim, calma, eu acho que você tá indo rápido demais, acho que não é isso, né? Acho que você tá entendendo errado as minhas intenções. Né? Falar não, acho que não. E ele
Ele
falou,
conseguiu
né? Ele
falar? Agora fiquei
falou,
curioso. Ele falou.
ele conseguiu e parou de sair com ela e respondia, não sumiu, né? Conseguiu se colocar, mas é entendendo que cada situação é uma, cada pessoa é uma, e que por mais que como diz a Letrux, né? Até que o amor seja bom, ele é tão ruim. Algumas vezes também é fácil, e ser fácil ajuda a entender que está indo para o caminho certo. Né? Quando é muito difícil, pode ser um sinal de que tem alguma coisa que não está indo bem. Né? Enfim,
Não
mas
está em sintonia.
não há uma sintonia, exatamente. Mas, de novo, não há regras, né?
Não há regras. É.
Não há
Então, não tem
regras
como
gerais. Há
gerar. É.
regras que podem ser criadas em cada relação.
É, não tem como se proteger, mas tem como ficar um pouco mais atento a sinais. Se autoconhecer para saber onde que está a tua carência e onde que está a verdade do outro, né?
Isso.
Nossa, é complicado, né? Se relacionar é
É,
muito complicado. É bom, mas é complicado.
é bom, é complicado e assim, sempre foi complicado e vai continuar sendo complicado.
É, eu acho que vai mudando as formas, né? Essa coisa de relacionamento em
Isso.
tempos virtuais, tempos de aplicativo, realmente, eu acho que é tudo que a gente respondeu aqui. Então vamos encerrar assim, tentando definir o que é a responsabilidade afetiva?
A responsabilidade afetiva é o exercício cotidiano. De uma postura ética diante do outro. Eu diria que é isso, a responsabilidade afetiva.
Nossa, disse tudo.
O que não significa não decepcionar o outro, o que não significa que você não estará sujeito a frustrações. Estará, porque estar disposta a se relacionar é estar disposta a isso.
É, e também a responsabilidade afetiva não é só na relação amorosa, né? É com o
Não,
mundo, né? Quanto mais você pratica
exatamente.
com o mundo, né? Com o seu colega de trabalho, com a sua família, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, sei lá. Com todos ao seu redor, no seu dia a dia, eu acho que fica mais fácil você ter essa responsabilidade afetiva também com o outro na relação amorosa, né? Faz sentido?
Faz, ou se faz sentido. Faz sentido, sim. Nas amizades, na política, em tudo.
Bem lembrado. Querida, adorei. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Renata, o convite. Super obrigada, super prazer estar aqui conversando com você.
Prazer, Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido e editado por Duda Kunert, na direção, Perla Rodrigues.